Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9 neste sábado 14 de maio. O programa Gestão Social e Cidadania está no ar. A pauta do GSC Rádio desta semana é o GPDEC, o Grupo Interdisciplinar de Estudos em Gestão e Políticas Públicas, Desenvolvimento, Comunicação e Cidadania, aqui da Unijuí, liderado pelo professor Sérgio Alebran, que também é o coordenador do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, que dá origem a este programa semanal de rádio. Então fique ligado no programa, confira na sequência as notícias da semana e os boletins Rádio Web.
A voz do cidadão.
Programa Gestão Social e Cidadania desta semana e das próximas semanas vai ser um pouquinho diferente. O que, que nós vamos trazer no Gestão Social? A gente vai trazer hoje o professor coordenador do projeto Gestão Social e Cidadania, o projeto de extensão no qual este programa está vinculado, e eu sou a bolsista de extensão e atualmente então realizo o programa. E nas demais semanas nós vamos chamar os bolsistas da linha de pesquisa do GPDEC, o Grupo Interdisciplinar de Estudos em Gestão e Políticas Públicas, Desenvolvimento, Comunicação e Cidadania. Então, para fazer essa abertura destes programas um pouco diferente, com essa pauta específica nesta e nas próximas semanas, a gente vai trazer então hoje o professor coordenador do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, professor doutor em desenvolvimento, Sérgio Alebran. Bom dia, professor. Obrigado por nos receber.
Bom dia aos ouvintes do GSC. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês sobre uma temática que é importante, que tem esta relação com a pesquisa e com a extensão no âmbito da universidade. Talvez para iniciar, né, seria interessante situar um pouco, né, esses nossos projetos de extensão e de pesquisa na estrutura da própria universidade. Então, para iniciar, colocar que hoje eu atuo fundamentalmente dentro do Departamento de Ciências Administrativas, Econômicas e Contábeis e da Comunicação, o DASEC, no âmbito do programa de mestrado e doutorado em desenvolvimento regional. Nós temos o nosso curso de mestrado que funciona desde 2002 e este ano nós iniciamos também a primeira turma do nosso curso de doutorado. Então, esse nosso programa, que era até o ano passado chamado de Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, agora foi redefinido como Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, né, adjetivando, portanto, um pouco o desenvolvimento. E esse programa, ele funciona com três linhas de pesquisa. A linha de pesquisa gestão empresarial, a linha de pesquisa desenvolvimento local e sistemas de produção e a linha de pesquisa políticas públicas e gestão social. Bom, a minha atuação e a atuação do grupo de pesquisa que você já mencionou e os nossos projetos de extensão e pesquisa, dos quais nós vamos conversar, vamos falar, se vinculam a esta linha de pesquisa. Então, hoje eu estou coordenando esta linha de pesquisa no âmbito do programa, que é a linha de pesquisa, então, políticas públicas e gestão social. Então, tendo por escopo, né, os estudos relacionados ao Estado, né, aos espaços públicos, à questão da democracia, à questão da gestão pública propriamente dita, à questão das políticas públicas no seu ciclo de formação das políticas, de agenda das políticas, do processo de formulação, execução, implementação e avaliação dessas políticas. E no caso do programa de doutorado, né, existem 4 vagas, né, anuais voltadas a esta linha de pesquisa. Então, das 12 vagas do programa, são 4 vagas para cada uma das linhas de pesquisa. Então, nós temos hoje uma equipe composta aí, normalmente, 6 a 10, 9, 10 mestrandos que estão sempre envolvidos com esta nossa linha de pesquisa, e a partir de agora também 4 doutorandos. Muito bem, então isso quanto à linha de pesquisa. Agora, os professores que atuam nos departamentos da instituição e especialmente nos programas de pós-graduação, eles se organizam também para o processo de produção do conhecimento, para a elaboração, a execução dos seus estudos e o envolvimento dos mestrandos, doutorandos e também alunos da graduação nesta dinâmica vinculados à sua linha de pesquisa em grupos de pesquisa. Então, no Brasil, né, existe o Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, do Conselho Nacional de Pesquisa, e os grupos de pesquisa se cadastram nesse Diretório de Grupos e necessitam ser credenciados pela própria instituição. Então, a Unijuí, né, através do Comitê Científico e da Vice-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, ela credencia os grupos que se organizam no âmbito da instituição. Então, vinculado a esta linha de pesquisa de políticas públicas e gestão social, nós temos um único grupo de pesquisa, que é, então, o GPDEC, né? Grupo Interdisciplinar de Estudos em Gestão e Políticas Públicas, Desenvolvimento, Comunicação e Cidadania. Este grupo, por sua vez, ele também se organiza em linhas de pesquisa. E vinculados então a estas diferentes linhas de pesquisa deste grupo de pesquisa, se desenvolvem, digamos assim, os projetos de extensão, de pesquisa e também de extensão. Ainda que o grupo seja um grupo de pesquisa, nós sempre optamos aqui por aproximar os próprios projetos de extensão, também a dinâmica desses grupos de pesquisa, uma vez que entendemos que a pesquisa e a extensão, né, precisam atuar de forma integrada.
Então, professor, você falava, esse grupo de pesquisa é muito grande, muito vasto. Quais são as linhas de pesquisa, então, do GPDEC?
Então, o GPDEC se organiza então em 3 linhas de pesquisa. Uma delas é Estado, Esfera Pública e Gestão Social. Então, nesta linha do GPDEC se desenvolvem projetos de pesquisa e também projetos de extensão, uma vez que o próprio GSC, ele de certa forma estaria vinculado parcialmente a esta linha, apesar de que ele também tem, digamos assim, uma inserção numa outra linha, que, né? Nesta linha de pesquisa, nós estamos desenvolvendo um dos principais projetos hoje do nosso grupo, do qual nós vamos falar logo adiante. A outra linha de pesquisa é Gestão Territorial e Desenvolvimento Regional. Então, o GPDEC e a linha de pesquisa do programa, né, vem desenvolvendo um conjunto de estudos, de pesquisa e também de atividades de extensão com um forte vínculo, né, à discussão da gestão territorial e à questão do desenvolvimento regional, especialmente, né, uma aproximação e uma inserção muito grande, né, na dinâmica dos conselhos regionais de desenvolvimento e também dos conselhos municipais de desenvolvimento. Recentemente ainda, né, agora a questão de poucas semanas, nós participamos de um processo licitatório e nós fomos selecionados para desenvolver 3 oficinas de capacitação para os 28 CoREDs do Estado. São 3 oficinas de 16 horas de duração, cada uma delas. Já aconteceu a primeira oficina no final do mês de abril e serão desenvolvidas mais 2 oficinas, uma em final de junho e a outra provavelmente em setembro ou outubro. Então, estas oficinas integram um convênio que o Fórum dos CoREDs do Rio Grande do Sul assinou com o Governo do Estado, no sentido de apoiar, inclusive financeiramente, os 28 Conselhos Regionais de Desenvolvimento do Estado no processo de atualização dos seus planos estratégicos de desenvolvimento. E essas oficinas de capacitação são exatamente para desenvolver uma metodologia comum aos 28 conselhos para viabilizar, digamos assim, que estes planos estratégicos tenham minimamente uma metodologia única no sentido de permitir uma maior comparabilidade e utilização desses 28 planos de desenvolvimento para o debate, a discussão e a construção de planos de desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Então, essa é uma, por exemplo, uma das atividades que é muito mais de extensão, então, através do próprio projeto de gestão social e cidadania, num dos seus subprojetos, que é a educação continuada, né, através, então, do qual a gente desenvolve este tipo de atividade também. Bom, e a terceira linha do GPDEC se denomina Mídia, Comunicação, Democracia Digital e Políticas Públicas. Esta linha, ela é mais recente, ela foi adequada a partir de uma linha já existente, a questão de 2 anos, para aproximar e permitir a atuação mais próxima desse nosso grupo de pesquisa e desta linha de pesquisa, principalmente da equipe de professores do curso de jornalismo, de publicidade e propaganda da Unijuí, né, que também estão inseridos no âmbito do DASEC. Então, são essas três linhas de pesquisa. Nessas três linhas de pesquisa, então, nós temos professores que atuam, né, tem em torno de 5 ou 4 professores em cada uma das linhas, e tem daí um número que, obviamente, ele vai variando, mas de número de alunos vinculados a cada uma destas linhas, em função dos projetos em andamento, mas sempre temos aí algo em torno de 4 a 10 alunos entre mestrandos, doutorandos e alunos da graduação vinculados a cada uma destas linhas.
Era essa a pergunta que eu ia fazer. São os bolsistas, então, e os alunos também, que desenvolvem essas pesquisas. E as escolhas dos temas, como que funciona? Os assuntos?
Bom, no caso, o grupo em si tem alguns projetos de pesquisa que vêm sendo desenvolvidos dentro de, digamos assim, de uma determinada temática já há vários anos, né? Então, a partir de 2007, por exemplo, começamos a participar de uma rede de pesquisa mais ampla no âmbito nacional e nos inserimos em projetos de pesquisa com participação de outras instituições, de outras universidades. Depois, em 2009, nós participamos de um edital da CAPES, que chamava Edital Pró-Administração, e encaminhamos um projeto de pesquisa sob a coordenação do professor Fernando Tenório, da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, e o professor Tenório também é professor colaborador do nosso programa de mestrado e doutorado. Então o professor Tenório, ele coordenou esse projeto de pesquisa que teve a duração de 5 anos, concluído aí no final de 2014, que envolveu 8 instituições nacionais e 3 instituições estrangeiras num projeto que se denominava Gestão Social, Ensino, Pesquisa e Práticas. Então, no âmbito de cada uma das instituições integrantes desta rede, foram desenvolvidos diversos estudos e, inclusive, foram desenvolvidos em torno de mais de 40 dissertações de mestrado e teses de doutorado vinculadas a essa temática. Nós mesmo aqui no âmbito da Unijuí tivemos 6 dissertações de mestrado voltadas para esta temática, onde o foco era então a gestão social e onde o principal, digamos assim, locus eram os territórios da cidadania, que é um dos programas do governo federal, e nós temos aqui no Noroeste Colonial um território da cidadania, que é o território da cidadania Noroeste Colonial, que engloba 34 municípios, e no âmbito, vamos dizer assim, desse território foram desenvolvidos diversos estudos. E esta rede de pesquisa, ela, ao longo desses 5 anos, ela, digamos assim, proporcionou um volume de produção em termos de artigos em periódicos científicos, em capítulos de livros, em livros, em participação em eventos nacionais e internacionais, muito significativo, a ponto de que, num recente levantamento feito e que foi apresentado, inclusive, no encontro anual dos pesquisadores em gestão social, no ano passado, em Belo Horizonte, se demonstrou que, digamos assim, a produção desta rede de pesquisa, ela foi significativamente superior a muitos programas de pós-graduação com mestrado e doutorado num período de tempo semelhante. Então, esta é uma dinâmica fundamental hoje no âmbito da pesquisa, que é esta atuação em rede que permite e que alavanca, digamos assim, o próprio processo produtivo e que orienta melhor e qualifica melhor a própria inserção, né, dos mestrandos e dos doutorandos nas diferentes linhas de pesquisa vinculadas aos seus programas.
Este é Sérgio Alebrand, professor doutor em desenvolvimento da Unijuí e coordenador do projeto Gestão Social e Cidadania. Daqui a pouco, retornamos com a segunda parte da entrevista.
Notícias da semana.
Pedidos de refúgio no Brasil aumentam quase 3.000% em 5 anos. Os pedidos de refúgio no Brasil aumentaram quase 3.000% de 2010 a 2015. No ano de 2010, cerca de 950 estrangeiros que vieram para o país fizeram a solicitação, enquanto em 2015 foram mais de 28 mil pedidos. Os dados são do relatório sobre refúgio no Brasil, divulgados na terça-feira pelo Ministério da Justiça. O total de refugiados reconhecidos também aumentou, mas não da mesma proporção. O crescimento foi de 127% entre 2010 e 2016. No período, pessoas de 80 nacionalidades vieram ao Brasil em busca de abrigo. Os estrangeiros que mais tiveram os pedidos aceitos foram os que chegaram da Síria, Angola, Colômbia, República Democrática do Congo e Líbano. Entre os que mais pedem refúgio estão os do Haiti, Senegal e Bengala, que fica entre a Índia e Bangladesh. De acordo com o secretário nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, apesar da crise econômica, o Brasil tem condições de continuar recebendo e mantendo os imigrantes. Os dados mostram que 80% dos estrangeiros que pedem refúgio no Brasil são homens, e a principal faixa etária é jovem, de 18 a 29 anos de idade. Das solicitações feitas em 2015, cerca de 25 mil ainda estão em análise e mais de 6 mil foram negadas. Prefeitos gaúchos realizam marcha a Brasília em defesa dos municípios. Gestores públicos municipais de todo o Brasil participaram da 19ª edição da Marcha a Brasília em defesa dos municípios. Promovido pela Confederação Nacional de Municípios, o evento teve como tema Desafios de Final de Mandato e debateu as dificuldades para o fechamento das contas das prefeituras. Com mais de 300 representantes, o Rio Grande do Sul trouxe a maior comitiva do evento pelo segundo ano consecutivo. Segundo o presidente da FAMURS e prefeito de Candiota, Luiz Carlos Folador, a solução para a atual crise financeira não é o reajuste da carga tributária. Folador falou na abertura do evento em Brasília e disse que a redivisão do bolo tributário pode amenizar o problema da falta de dinheiro e possibilitar uma melhora na oferta de serviços públicos. O atual momento político-econômico do Brasil foi o principal assunto da fala do presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski. Ele classificou a conjuntura como lamentável e gravíssima para os municípios. De acordo com dados da Confederação, o piso do magistério e o salário mínimo cresceram mais de 10% em 2016. No entanto, o Fundo de Participação dos Municípios está em queda. A necessidade de um novo pacto federativo e a dificuldade de gerir uma prefeitura também foram abordadas pela senadora Ana Amélia Lemos na abertura do evento.
Boletim Rádio Web.
Quais as responsabilidades da União, dos estados e dos municípios na garantia dos direitos das mulheres? Como garantir os avanços de forma contínua? A 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres busca estas respostas nesta semana em Brasília. Um dos eixos temáticos trata da criação do Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres, parecido com o Sistema Único de Saúde, o SUS, que sobrevive a mudanças de governos desde a Constituição de 1988. A coordenadora da 4ª Conferência, Neuza Tito, dá mais detalhes.
Para que, de fato, o Plano Nacional ele efetive, tendo organismo que implementa essa política, que implemente uma política que proporcione maior poder e participação das mulheres em todas as esferas e dimensões da vida, e que ele tenha diretrizes claras para estados, municípios e governo federal, e que ele tenha um controle social instituído.
Para dar forma a este sistema, as participantes da conferência debatem o fortalecimento dos conselhos de direitos da mulher e a ampliação dos organismos de políticas para as mulheres nos estados, municípios e na União. Neuza Tito explica a importância dessas estruturas.
Olhar quais são as demandas que ainda precisam ser atendidas, que precisam ser melhoradas enquanto gestor público que tem o dever de implementar a política pública para que ela seja vivida de fato para todas as mulheres em cada lugar. Das cidades, mulheres do campo, da floresta, das águas, quilombolas, ciganas, ou seja, todas as mulheres na sua total diversidade.
A coordenadora também falou sobre igualdade de condições para a disputa política.
Então é preciso pensar uma mudança na nossa estrutura política para garantir essa participação. Como é preciso pensar que nas empresas públicas e privadas, nós precisamos de ter estratégias políticas para que as mulheres acessem os altos cargos de chefia.
Todas as discussões têm como base as propostas tiradas das conferências estaduais e municipais em todo o país, das consultas nacionais, da plenária governamental. Discussões que envolveram mais de 150 mil pessoas. Agência Rádio Web, de Brasília, Janaína Oliveira.
Notícias da semana.
Pesquisadores da USP comprovam que vírus Zika causa má formação em fetos. Um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, comprovou experimentalmente a capacidade do vírus Zika de atravessar a placenta e infectar bebês no útero da mãe. O trabalho, publicado na quarta-feira na revista Nature, também mostrou como a infecção afeta a formação do sistema nervoso central de embriões. Conforme o professor do Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, Jean-Pierre Peron, esse é o primeiro modelo experimental comprovado, que mostra que o vírus é capaz de passar a barreira placentária, atingir o feto, ser albergado no sistema nervoso e, a partir de então, todas as outras repercussões foram observadas. Para os experimentos, foram usados camundongos e os chamados minicérebros, modelos do órgão humano elaborados a partir de culturas de células-tronco. Com os animais, foi possível observar o comportamento do Zika em relação à gestante e o filho. A partir dos minicérebros, a ação sobre as células que vão formar o sistema nervoso e até contra neurônios maduros. Entre as conclusões, foi identificado que, ao infectar o embrião, o vírus Zika tem preferência por atacar as células que formam o cérebro e o sistema nervoso. Essa ação, que mata as células antes que os tecidos se desenvolvam, causa más formações nesses órgãos, como a microcefalia. Apesar de a microcefalia ser o efeito mais difundido da infecção em bebês ainda não nascidos, o vírus também ataca outros órgãos e afeta o desenvolvimento de diversas partes do corpo. A extensão dos danos aos embriões está ligada, de acordo com pesquisadores, ao estágio da gestação em que houve a infecção. Quanto mais cedo houver o ataque pelo vírus, mais drásticos são os efeitos sobre a criança. Retornamos com o nosso convidado, professor doutor em desenvolvimento da Unijuí, professor Sérgio Alebrand, líder do grupo de pesquisa desta área e também o coordenador do projeto Gestão Social e Cidadania, na qual toda semana realizamos este programa de rádio que você ouve neste momento. Professor, então, explica para o nosso ouvinte de que forma todos esses projetos, essas pesquisas, publicações, contribuem tanto para a aprendizagem dos alunos que pesquisam, quanto para o desenvolvimento das sociedades onde estão inseridos.
Bom, veja bem, evidentemente que, principalmente olhando aqui, então, os mestrandos e os doutorandos, eles quando vêm participar de um processo seletivo para ocupar uma vaga nos nossos programas de pós-graduação, eles normalmente já vêm com algumas ideias, né? Eles, inclusive, faz parte do processo seletivo a defesa de um anteprojeto, né? E certamente esse anteprojeto parte de algumas preocupações que o próprio mestrando ou doutorando tenha, ou eventualmente é uma sequência à elaboração do seu trabalho de conclusão de curso na graduação, do seu TCC, né? Bom, obviamente que muitos destes alunos acabam, durante o processo, até redirecionando ou modificando o seu próprio tema de estudo. E isto, muitas vezes, em função exatamente da proximidade com os seus, então, orientadores de dissertação, orientadores de teses, né? Uma vez que é importante você fazer, digamos assim, uma concentração de esforços em determinadas temáticas. Então, isto faz com que alguns destes alunos acabem redirecionando seus estudos para ter um alinhamento maior, né, com os objetos de estudo naquele período histórico daquelas linhas de pesquisa e dos grupos de pesquisa ao qual eles se vinculam. Então, a gente sempre procurou, digamos, orientar os alunos no sentido de que eles se insiram, na medida do possível, nestas frentes. Bom, isto permite com que esses alunos se integrem melhor, por exemplo, numa rede de pesquisa, participem dos eventos desta rede, publiquem, inclusive, não só ao final, quando vão lá defender a sua dissertação de mestrado, mas que já durante o processo de formação, eles estão participando, inclusive, com a apresentação de trabalhos em eventos científicos e com encaminhamento de, né, publicações aos periódicos científicos brasileiros ou mesmo internacionais, né? Se a gente for olhar mais agora para os alunos da graduação, e aí nós estamos falando principalmente naqueles alunos que atuam como bolsistas, seja de extensão ou seja de iniciação científica, nós também entendemos, né, que existe, primeiro, até uma certa obrigação de que os professores que atuam nos mestrados e nos doutorados orientem também bolsistas da graduação, exatamente para viabilizar uma integração, um vínculo maior entre as atividades no âmbito da pós-graduação stricto sensu e na graduação. Então, o envolvimento desses bolsistas, hoje, por exemplo, nós temos no âmbito do nosso grupo 6 bolsistas de iniciação científica e 4 bolsistas de extensão, bolsistas PIBEX. Então, esses bolsistas, eles convivem, o simples fato de conviverem com um grupo de mestrandos, doutorandos, pesquisadores, ainda que cada um tenha o seu subprojeto específico que ele precisa, né, que ele precisa responder, né, durante o período de concessão de bolsa, tem que apresentar um relatório ou um relatório parcial, depois um relatório final, necessita também submeter artigos ou resumos expandidos, seja a jornada da própria Unijuí, ao Salão do Conhecimento, ou seja, as jornadas de seminários de iniciação de pesquisa ou jornadas de pesquisa das outras instituições. Isto faz com que estes alunos eles tenham um crescimento qualitativo importante no seu processo de formação e muitas vezes, né, É muito comum que alunos que passem por esse processo de se constituírem como bolsistas de iniciação científica tenham uma possibilidade maior e também o desejo maior de seguir seus estudos depois da graduação, né, em programas de mestrado e depois em programas de doutorado.
São abertas novas possibilidades para quem é bolsista de extensão quanto de pesquisa, porque mesmo na extensão a gente tem que publicar artigos em eventos e isso já contribui na nossa graduação também para o nosso conhecimento.
Sem dúvida, né? Eu oriento bolsistas tanto de extensão quanto de iniciação científica desde os anos 2000, lá no início dos anos 2000, 2001. Sempre considerei que bolsista de extensão e bolsista de iniciação científica são caminhos muito próximos, né? E no aspecto do conhecimento, no aspecto da produção do conhecimento, no aspecto da inserção em programas e da publicação, seja em eventos regionais, seja em eventos mais amplos, ela é fundamental. E ambos os bolsistas, seja de iniciação científica, seja de extensão, potencializam, né, esse processo de aprendizagem ao longo da sua formação.
Professor Sérgio, obrigado pela sua participação no programa. E semana que vem, novamente, retorna aqui ao Gestão Social e Cidadania para falar, então, deste projeto, o GSC Rádio.
Bom dia a todos.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.